Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que os partidos devem direcionar parte do fundo eleitoral de maneira proporcional a candidatos brancos e negros, o mesmo valendo para o tempo na TV. A nova regra passa a valer nas eleições deste ano. Para falar desse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Pernambuco, militante do Movimento de Mulheres Negras e integrante da Rede Estadual de Mulheres Negras, a Cláudia Rejane Martins. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos e todas as ouvintes do programa. Bom dia, Adalberto. Obrigado pelo convite. E obrigado também por pautar esse tema tão importante que envolve a questão das cotas para as candidaturas negras já nesse pleito de 2020.
Satisfação a nossa de recebê-la. Vamos começando com alguns dados aqui, Cláudia. Aqui no Brasil, 56% da população se autodeclara como negra, preta ou parda. Isso aqui é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro dado aqui é que 1,6%, olha só, 1,6% dos prefeitos eleitos em 2016, né, na eleição, na penúltima eleição, eram pretos e 27,4% eram pardos. 7 em cada 10 prefeitos no Brasil são brancos. Enfim, isso aqui são números que mostram que essa é uma política de reparação, não é isso? Então, como você analisa justamente logo agora para essas eleições, já está começando, aliás, entrar em vigor essa decisão?
Então, essa questão do distanciamento social que existe dos candidatos e candidatas que são eleitas, né, das reais necessidades da comunidade, se dá exatamente pelo processo político que o Brasil vive de quem são os políticos eleitos, né, quase sempre. São homens brancos da classe média alta, geralmente filhos ou netos de políticos tradicionais, né, digamos, eu diria assim, então, que não tem nenhuma vivência do processo das comunidades, né? Vão às comunidades, muitas vezes por via das lideranças dessas comunidades, apenas no momento da eleição. Então, eu acredito que o processo das cotas, né, do fortalecimento, na verdade, das candidaturas negras, de homens e mulheres negras, que são quase sempre lideranças comunitárias, né, pessoas que vêm realmente desse histórico de busca de qualificação da vida da população negra, ela é fundamental, né, e super necessária. Então, assim, o TSF, o STF, né, ele deu uma resposta à solicitação da deputada, né, colocada pela deputada Bíblia da Silva, E de uma forma muito brilhante, porque se entende que no Brasil, nos processos históricos raciais que a gente vive, é fundamental ainda esses processos de reparação. E pensar que nós negros, né, estamos historicamente excluídos dos processos de poder e decisão, então, podendo agora as nossas lideranças negras, né, estarem com um nível igual de possibilidade de financeira para suas campanhas e também para tempo de televisão, para poder se apresentar melhor para a comunidade, é fundamental. Então, é super necessário esse processo das cotas. Nós sabemos que os partidos políticos, eles escolhem as candidaturas para serem eleitas e quase nunca são candidaturas negras, né, e de mulheres, né, principalmente de mulheres negras, e nós entendemos que a política pública brasileira ela só vai mudar quando efetivamente as pessoas que vivem no sangue, né, que vivem na sua trajetória de vida As exclusões sociais que são apresentadas cotidianamente para a população negra, como ausência de política pública, de saúde, de educação, de esporte e lazer, enfim, possam entender a necessidade de levar para o seu povo efetivamente essas políticas. E essa questão ela se dá, né, dentro dos espaços de poder e decisão, ou seja, dentro dos parlamentos, na construção das leis, na implantação de recursos para que essas políticas possam ser efetivadas, né?
Eu estou conversando com a antropóloga social e integrante da Rede Estadual de Mulheres Negras, a Cláudia Rejane. Ela fala sobre a aprovação de cotas do Fundo Eleitoral para candidatos negros. Cláudia, aqui em nosso estado, nós somos o segundo estado com maior população de pretos, certo? Temos esses números que são bastante contundentes, né? E como a gente já havia até trazido aqui antes, a quantidade de pessoas pretas, de representatividades pretas que existem, né? São várias, que estão aí nas comunidades, enfim, em vários locais, mas que não estão nesses cargos de decisão, certo? Isso distancia, isso aí pode ser um dos indicativos de que há uma distância entre as realizações do poder público e o próprio poder público das verdadeiras necessidades que essas comunidades têm, a grande maioria aí tendo pessoas pretas.
E aí a gente toca num ponto fundamental, que também é a candidatura, para além da questão de candidaturas negras, de mulheres negras. Nós entendemos, Adalberto, que a candidatura de mulheres negras vai focar exatamente nas ausências que nós, mulheres negras, temos, de inserção no mercado de trabalho, de qualificação profissional, de necessidade de políticas públicas, como por exemplo, a política de creches, a implantação de creches no nosso estado, na nossa capital, né? No nosso país como um todo. Por quê? Porque a mulher negra, ela não vai ter a empregado ou a babá para ficar com a sua filha, para que ela possa ir para o mercado de trabalho. Ela precisa do aparelho chamado, do aparelho político, do aparelho social, chamado creche, das creches. Então, creche para a mulher e para a mulher negra é uma política essencial, que é extremamente abandonada no Brasil, né? E aqui na nossa capital também. Então, as candidaturas de mulheres negras, e esse ano, por exemplo, isso é tão perceptível, essa necessidade desse fortalecimento, que esse ano os movimentos negros, né, no Brasil inteiro, e o movimento de mulheres negras, e aqui nós estamos fazendo esse movimento também com a Renegra, com Mãe Andresa, com Maria Firmina, e os movimentos de mulheres negras de forma geral, a campanha Eu Voto em Negra, para que a gente possa fortalecer as candidaturas das mulheres negras. E não é de qualquer mulher negra, de mulheres negras comprometidas com as questões das mulheres negras, né? Histórica das mulheres negras. Pensar a saúde da população negra, pensar a questão de implantação de políticas públicas efetivas e eficazes, como a política de implantação de creches, pensar a questão do fortalecimento da empregabilidade das mulheres negras, qualificação profissional, enfim. Então, a gente precisa estar nos parlamentos, Adalberto, para que a gente possa, para que a nossa voz se faça falar por aquela representação que é de mulher, né? Que é de uma mulher que foi, inclusive, a sua candidatura investida pela comunidade, pela população negra, né? Pelas mulheres, luta das mulheres negras. Então, isso é fundamental também, que a gente possa estar com boas representações. E nós temos bons nomes apresentados aí, né? E que essas representações, elas entendam que o seu mandato é o mandato de uma construção coletiva do movimento de mulheres negras, da militância negra. E aí eu falo agora para homens e mulheres negros que ascenderem a esse poder. Porque a própria questão das cotas, da cota partidária, ela envolve uma luta histórica dessa militância que quer levar a população negra a galgar outros caminhos. Nós vivemos num país onde o racismo estrutural se apresenta cotidianamente, né? Mães negras internam seus filhos todos os dias, né? Mortos pela mão da polícia, que é um aparelho, que é um órgão do Estado, né? A segurança pública, ela não é pensada para a comunidade negra. Então, pensar na eleição de candidaturas negras, homens e mulheres comprometidos com as causas sociais que fortaleçam e qualifiquem a vida da comunidade negra, da juventude negra, das mulheres negras, se faz fundamental. Por isso que essa questão das cotas raciais, para a gente, ela é mais um processo de reparação, né? Porque nós sabemos que os partidos nunca priorizaram candidaturas negras, que o Estado nunca priorizou a população negra na construção de políticas públicas, e não é pensar, ah, saúde é para todo mundo, educação é para todo mundo. Não, é pensar que existe uma parcela da população brasileira que precisa sim ter um olhar diferenciado de possibilidades de ascensão social, considerando o processo histórico de massacre que nós vivemos com a escravatura nesse país.
Recebi no Rádio Opinião a antropóloga social e integrante da Rede Estadual de Mulheres Negras, a Cláudia Rejane Martins. Ela falou sobre a aprovação das cotas do Fundo Eleitoral para candidatos negros. Eu agradeço as informações, Cláudia. Considerações, por favor.
Então, Adalberto, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço também ao professor Carlos Benedito, né? Professor Carlão, que me deu a referência para você. Grande amigo, grande militante, grande lutador das questões da população negra nesse estado, nesse país. Dizer também que a gente considera fundamental que a Rádio Universidade e as demais rádios e programas de televisão pautam essa questão das cotas raciais como um processo importante de reparação, tá? Cota não é esmola, como a grande maioria das pessoas costuma dizer, porque um país que teve o processo escravocrata mais longo e mais perverso da história da humanidade precisa sim olhar diferenciado para aqueles que aqui construíram também a sua história, que aqui deixaram a sua energia e a sua vida para construir esse país. Então, o processo, nós só poderemos mudar efetivamente a vida da população negra quando negros e negras estiverem em espaço de poder e decisão. E o parlamento é esse lugar. Por isso, a necessidade, sim, de que a gente possa permitir as candidaturas negras terem tempo de televisão para falar das suas propostas políticas, para se apresentar para a população como um todo, né? Para trazer a voz e a vez daqueles que estão lá na periferia com a exclusão social quase que completa. Então, a gente considera necessário, importante e fundamental, e nunca foi sem luta. E a nossa história sempre será de resistência. Então, essa luta, o que o STF faz é simplesmente legitimar processos de luta do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Muito obrigada e sempre à disposição.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também no canal da 106 no Spotify.